Clube, eu sou o David Jones.
Hoje quem tá aqui comigo fazer o programa é o Matheus. Tudo bom, Matheus?
Obrigado.
Tudo bom, senhor?
Tudo bem?
Tudo bem, tudo bem aqui, acompanhado, né?
Tudo bem, hoje a gente tá aqui, galera, na NBA House aqui em São Paulo. As finais da NBA vem aí, né? A gente vai ter a transmissão na ESPN, né? E Star Plus, e a gente tá aqui no fim da ESPN na NBA House para fazer um programa especial com a dupla aí favorita aí da transmissão das finais, que é o Ari Aguiar e o Guilherme Giovannone.
Isso.
Muito bem, galera. Bom, gente, obrigado.
Muito obrigado aí
por estar aqui com a gente.
Obrigado a vocês aí pelo convite, prazer participar do Flow, sempre um prazer, sempre legal ver e agora participar.
É isso, né? Isso, acho que muito empolgados estamos, primeiro para estar aqui e depois também para fazer mais essa transmissão de NBA Finals. Eu acho que tem sempre uma grande expectativa quando chega na série decisiva, no final da temporada, onde a gente consegue... Pelo menos a gente tenta, né, Ari, trazer o melhor, o máximo de informações pro pessoal aí pra poder acompanhar da melhor maneira possível.
Isso aí. E galera, a gente... Fernando, traz esse negócio aqui pra cá.
Os caras trouxeram tão desejada.
Uma bola de diamante. Oh. Olha só que loucura isso aqui.
Olha só.
O bagulho é NBA House aqui, dando pra ver?
Que tá, que tá.
Essa bola? É uma bola mesmo, eu pensei que ia ser tipo uma pedra.
É,
eu
também achei que era só pedra, é uma bola.
Legal, uma bola.
Olha.
Bom, rapaziada, vamos falar então dessa final agora, vocês vão transmitir, quando é que vai ser, os horários da transmissão, como é que é?
Começa hoje, né?
Começa hoje, o jogo começa às 9h30, a gente começa a cobertura a partir das 8h30 com o ESPN League, e depois do jogo também tem o League de Passe, mas a gente tá com o ESPN League diário aí, desde as finais de conferência, né, Ari?
Verdade, né, todo dia trazendo toda essa informação, né, e agora para as finais... A gente, inclusive, tem o Conrado e o Paulo, esse ano não deu para ir, mas o Conrado e o Paulo estão lá em Denver, vão ficar nessa ponte aérea Denver-Miami, também para ir em loco lá trazer informações, notícias, chegaram lá ontem, já conseguiram entrevistas exclusivas e tudo mais, então a gente promete uma cobertura com muita emoção e muita informação aí para
a
galera.
Uma coisa legal, Davi, é que é a primeira final em Denver, mas é a primeira final da dupla juntos também, né?
Sim.
Nunca tinha acontecido isso também, então Exato. É o nosso Jokic e Jimmy Butler aqui também, ó.
Jokic e Jamal Murray.
Pode ser. Pode
ter. Você quer ser o Jimmy Butler?
Ah, é que você já jogou, né? Então você pode ser o Butler, né? Que o Butler já jogou.
E o...
Não entendi.
Não, que você já participou de final.
De final,
né? Ah, boa.
Entendeu?
Boa,
já esteve lá. Sabe, conhece porque já esteve lá.
Verdade.
Porque assim, nos esportes americanos, né? Existem algumas coisas, né, que acontece, que é muito diferente daqui, né? Ninguém é rebaixado, né, tem certas estruturas e tem uma...
Draft, né, também.
Tem o draft, tem um monte de coisa, mas tem aquela coisa assim, que tem certos times que nunca chegam. E o Denver Nuggets era um desses, né? O que aconteceu dessa temporada pra isso mudar? Eles já haviam vindo alguns anos bem e tal, e aí essa despontou e foi pra primeira final do Denver Nuggets, porque aqui no Brasil pouca gente conhecia o Denver Nuggets, né? Não era algo...
Nem o Carmelo conseguiu
levar a final, né? Só de conferência, mas não ganhou, né?
Exato, eles tinham chegado nessa final de conferência com o Carmelo e numa final de conferência no ano da bolha, que no ano da pandemia teve aquela bolha que foi em Orlando. Eles acabaram revertendo duas situações que eles estavam perdendo por 3-1 as séries, viraram para 4-3 e chegaram na final da conferência com o Lakers. Mas eu acho que o trabalho que o Denver fez e faz, né, ele vem de alguns anos já. Né, escolhas de draft, seja o Jamal Murray, o Nikola Jokic, que hoje são os dois principais jogadores. Teve o Michael Porter Jr. O Michael Porter Jr. ele era um grande talento do college, mas ele tinha muitos problemas de lesão. E mesmo assim o Denver, com uma escolha bem alta, né, que a gente falou, bem baixa no caso, né, acabou comprando o risco dele, apostou e o time foi sendo montado. E aí eles apostaram nesse longo prazo, você tem o Jokic como principal jogador, né, já duas vezes o melhor jogador da temporada, sendo o grande destaque também nessa temporada, esse ano ele ficou em segundo na votação para MVP. E aí eles construíram toda essa história ao longo de alguns anos. O Michael Malone, que é o técnico, já está há 8 anos à frente da equipe, então agora eles estão colhendo os frutos desse trabalho de longo prazo.
É esperado que ano que vem eles venham forte também?
Acredito que sim, né? Porque assim, esses jogadores ainda têm contrato, eles fazem muito contratos longos, né? 4-5 anos, e tem algumas regras que facilitam com que as equipes mantenham os seus franchise players, né? Assim, então, é provável que eles mantenham praticamente essa mesma base.
Uma coisa que eu queria falar com você, Ari, só pra te interromper, pra fazer uma pergunta. Esses times da bolha, o Miami também foi um dos principais times da bolha, né?
Foi, as finais de conferência, né, foram repetidas da bolha, né? Boston e Miami, Lakers e Denver, né? Só que o Lakers não conseguiu voltar pra final, tomou essa varrida, Miami passou por Boston, então, dos quatro times, a gente tem um deles aí conseguindo chegar na final de novo. E o Denver, isso aí que o Guilherme estava falando, né? Ano passado e o ano retrasado, os caras estavam machucados, né? Então, isso aí influenciou demais. Você vê que o Jokic é tão bom que com um time sem os outros dois né? principais jogadores, né? O Porter e o Murray, ele ainda conseguiu levar esse time direto para os playoffs sem passar por play-in. Aí, quando chega no playoff, você vai sem mando de quadra para enfrentar um time aí tão bom quanto, aí não deu para eles.
E fora as adaptações que eles fazem, né, para marcar jogadores, que aí complica pra caramba para eles, né? Nos últimos anos, no caso. Agora ficou mais tranquilo.
Ah, pois é, mas quando você tem o Jokic no time, né, só ele, mais fácil, né? Ele concentra tudo nele. Aqui não, né? Aqui é diferente, né? O Murray já provou em playoff. Engraçado que ele ficou tanto tempo em playoff, fora de playoff, né? E ele teve jogos aí de 50 pontos lá na época da bolha. E aí os caras falaram que o primeiro jogo dele aí contra o Minnesota, ele jogou pra caramba e tal, arrebentou. Uhum. Aí os caras falaram, pô, você joga bem em playoff? Ele falou assim, pô, mas até quando eu vou precisar mostrar que eu jogo bem em playoff?
É, né? Foda.
Com esse nome, Jokic, ele é...
Sérvio.
Ele é
sérvio.
Ele é croata, talvez.
Não, eu queria perguntar, tem um detalhe do Jokic. Eu gosto muito do Jokic, mas ele tem uma família meio loucona, né? Meio mafiosona ali, né? Eu já vi isso, teve acho que uma briga com o próprio Miami, não é? Que ele tem com... Eu não lembro quem era o jogador, mas ele dá o tronco no jogo, que não é mais, era o Morris, né?
Eu sempre confundo que são dois irmãos gêmeos, né? Tem o Marcos e o Markieff, eu acho que é o Markieff.
Que ele dá um pancadão. Né? E aí eu lembro que os caras ficam brincando de ameaçar ele e tal, e os irmãos dele no outro jogo vão na quadra e ficam na primeira cadeira, assim.
Porque como eles são de conferências diferentes, eles jogam duas vezes por ano só. Uma na casa de um, outra na casa do outro. E aí esse jogo foi em Denver, e aí eles iam ter que jogar em Miami, e o pessoal de Miami jurou, não, você vai ver, lá em Miami nós vamos te pegar e tal. Aí os irmãos conversaram, nós vamos pra Miami. E aí você olha os caras, os caras são brutamontes também, assim, tipo, só que o Jokic tem cara de bonzinho, os irmãos têm cara de ruim, assim, nossa, gente.
Agora, nas finais, os irmãos deles já ficaram lá, pegando no pé do LeBron também, né?
No pé do... Como sacanearam o Jack Nicholson nas finais, do tchau. A gente se vê no ano que vem. Não, eles são muito loucos. E legal é quando eles foram jogar esse jogo próximo em Miami, na entrevista coletiva perguntaram pra ele, poxa, Jokic, você não tá sentindo a pressão por causa do que aconteceu lá em Denver, o pessoal aqui meio que te prometeu e tal. Resposta dele: eu joguei na Sérvia. Eu queria que vocês tivessem vivido pra saber o que é pressão de verdade.
Caramba! Porque os caras jogam sinalizador, igual futebol. Isso,
é uma loucura. Quando a ESPN transmitia a Euroliga lá, no final da década de 2000, lá, 2009, alguma coisa assim, eu fui fazer um Olympiacos e Panathinaikos.
Nossa.
O jogo atrasou 40 minutos, porque os caras acenderam o sinalizador dentro do ginásio e você não enxergava nada.
E foda-se,
né? Não tem pra onde a fumaça aí. Aí, quando acabou, vai começar o jogo. Aí rolou um quebra-pau na torcida.
Nossa.
Aí atrasou mais uns 20 minutos, quase uma hora de jogo. Quase que não tem jogo. Então, os caras, eles tratam o negócio de forma diferente lá.
O Vasco, só futebol brasileiro é bagunça, né?
Tem outros lugares também.
E quando é quadra, no caso, qualquer confusão parece muito maior, né?
É abafado, né?
É abafado.
Tipo, eu imagino... imagino que o sinalizador, a questão é que não tem pra onde ir, pô. Uhum. Aí fica lá parado, lá em cima
Ano, na Euroliga, teve aquele... Foi que é o Real Madrid, quem lá? Que o cara deu um...
Real Madrid e o Partizan.
Pô, jogo em Belgrado, semifinal de Euroliga.
Não, o jogo tava em Madrid.
Madrid? Foi Madrid?
Jogo foi em Madrid.
Nossa.
Os caras se quebraram pau, os jogadores.
Ué, teve lance de
quebra pau, todo mundo.
Sabe, o cara vai e joga ele de costas no chão.
Nossa. Tipo,
foi maravilhoso.
Não tem um lutador um lutador de judô capaz de dar um impondo aqui.
Não existe. Cara, vai transmitir também no Star Plus, né?
Vai.
E aí, como é que... Porque assim... eu sempre pergunto isso pra galera de transmissão hoje em dia, porque essa coisa de streaming é nova, né? É relativamente nova, tem alguns anos só, né? E por causa dos streaming, dá pra passar muito mais jogo, né? Sim. Antes tinha ali os lotes da TV, tem um monte de jogo ao mesmo tempo, só dá pra passar um. E agora passa muito mais. Como é que a ESPN tem feito isso no Star Plus? As coisas rolam mais? Tem coisa diferente lá e do que é transmitido? Como é que é pra vocês?
Depende do campeonato e depende do contrato que se tem também com a NBA. A NBA, o contrato nosso NBA, todos os jogos que vão pra ESPN vão pro Star Plus. Eu não vi ainda, acho que nós não fizemos nenhum exclusivo Star Plus. Não, não tem exclusivo. Então, pra gente é até um pouco mais simples. Mas, por exemplo, você pega o College, que a gente tem um baita de um contrato, na TV vai muito pouco, mas no Star Plus, enquanto tá a temporada de College, você coloca lá, tem jogo o dia inteiro. A gente tem direito da Liga ACB também, que é a Liga Espanhola, tirando a Euroliga, é o campeonato mais forte do mundo, o campeonato regional mais forte do mundo, tirando a Euroliga e a NBA. Também, mas a gente vai muito pouco, quase não vai pra TV, mas tá lá no Star também. Então tem bastante coisa, aí, mas pra saber, tem que falar pro pessoal do Star pra saber o que tem direito e o que não tem. Mas a NFL é diferente, né, Ari?
É diferente. Tem alguns jogos que a gente, assim, porque a ESPN tem ESPN, ESPN 2, 3, 4, né, mais a ESPN Extra e o Fox Sports 2, né, tudo nosso. Então, tem coisas, a ESPN 2, por exemplo, que é onde vai passar as finais, a programação linear inteira vai para dentro do Star Plus. Nos outros canais, são pelos programas e pelos eventos. Então, o que vai de NFL, por exemplo, na ESPN 2, vai direto para o Star Plus. Mas tem jogo que é na ESPN 4, tem jogo que é na ESPN 3. E esses jogos aí de NFL não vão. Agora, o hockey, por exemplo, o pacote, igual tem o NBA League Pass, você pode assinar para ver tudo quanto é jogo, o hockey também tem o dele, o NHL Pass. Não existe mais no Brasil para você comprar o NHL Pass. O NHL Pass hoje, ele está dentro do Star Plus. Então, o Star Plus, ele transmite todos os jogos de hockey durante a temporada regular. Todos. Tem 15 jogos num dia, não transmitiu os 15. Então, vai um pra TV e os outros 15 vão, os outros 14 vão, estão lá disponíveis no Star Plus.
Aí, você curte hockey também?
Narrei muito tempo, né?
Hockey, beisebol também.
Não, futebol americano, esporte americano é doideira.
O hockey
dá tempo de futebol também?
Só futebol se baseia no Cruzeirão.
Aí não. Aí não.
Tá complicado.
Campeonato brasileiro é só o Cruzeiro. Agora na Série A, graças a Deus. futebol só o Cruzeiro. Não faço ideia do que acontece
no resto.
Não faço ideia. Não sou fã de futebol.
Fã
do Cruzeirão.
Tá certo. Do Cruzeirão, não é Cruzeiro, João.
Mas aí, então, beisebol já foi, hockey, futebol americano. Aí você tá hoje no basquete, né? O principal. De onde veio isso, cara, dos esportes americanos?
Desde moleque, né? Desde pequeno gostei de tudo que era esporte. Eu lembro quando a ESPN chegou em casa, a ESPN Internacional, não existia a ESPN Brasil ainda, a ESPN chegou em casa e eu ficava ligado na ESPN o dia inteiro, assistia tudo, assistia golfe, assistia rodeio, assistia...
Rodeio.
Caraca. Narrei rodeio.
Ah, mentira.
Narrei rodeio.
É mesmo? Que loucura.
Rodeio, tem a final do rodeio em Las Vegas, lá os caras fazem o circuito deles lá nos Estados Unidos o ano inteiro. E aí eles se juntam no final do ano para as finais em Las Vegas, são 10 dias de competição. Nah, a gente transmitia essa parada aí.
Que né? Isso. Quinta série sai num rodeio.
Putz, na época era mais tímido, né? Foi 2009, 2010.
Era mais tímido, né?
Aí, mas narrei isso tudo aí, via tudo, golfe aí.
Golfe também.
Golfe. Como é que narra golfe? O cara vai atacar.
Golfe, eu confesso a todos que não é meu esporte predileto. Beijo pro Ricardo Melo, que é o nosso comentarista de golfe, um amor de pessoa, mas ele sabe que não é meu esporte predileto. Mas eu assistia isso tudo, porque a televisão ficava ligada na ESPN o dia inteiro. E tudo que a ESPN passava, e naquela época a ESPN era retransmitia basicamente o que vinha dos Estados Unidos. Então tinha competição de lenhador. Pesca.
Tinha uma de comer cachorro quente, não tinha?
Ainda tem.
Ainda tem, né?
Esse eu via também, que é o Desafio Viking. Desafio Viking é incrível.
Desafio Viking era demais.
Esse era
maior. Caraca.
O Everaldo fala que é das melhores coisas que já viu na vida.
Desafio Viking? Não, mas é muito maior mesmo. Isso é a Olimpíada do Faustão Esporte.
Total, né? Total.
E aí eu via isso tudo. E aí acabei gostando. Principalmente de beisebol, que é futebol americano, foram os dois primeiros, assim. O basquete também, né? Mas naquela época era diferente, porque passava menos jogo, né? Então, você via jogo quarta, via jogo sexta e via basicamente as finais. Então, mas deu para acompanhar toda aquela fase ali do Michael Jordan, desde 91, deu para acompanhar tudo aquilo ali. E eu tinha uns amigos que gostavam desse negócio, porque não adianta você gostar sozinho, né? Porque você não tem nem para contar, né? Para conversar. Então, tinha uns amigos que gostavam, então a gente batia papo na escola, os caras falando de futebol, Cruzeiro Atlético, a gente falando de Seattle Mariners e Houston Astros. Nossa, cara. Então, foi assim, aí sempre fui gostando. Quando eu entrei na faculdade e comecei a fazer mais futebol, né, em rádio lá em Belo Horizonte, aí eu parei um pouco de acompanhar. Eu tenho uns problemas, assim, sério, que eu não consigo acompanhar muita coisa ao mesmo tempo.
Pô, mas ninguém consegue, né? É tanta coisa.
Aí eu começo a acompanhar um negócio e eu paro de acompanhar o outro. Dou umas olhadinhas só de lado, assim. Uhum. Mas aí eu gosto de aprofundar nas coisas que eu tô fazendo.
De viver aquilo.
É, porque senão não dá. E aí parei um pouco de acompanhar ali, 3, 4 anos, mas depois voltei também com tudo. Hoje gosto mais de esporte americano do que de futebol mesmo.
Olha, mas também com a fase que o Cruzeiro tava, né?
Nem foi o atleticano que falou, hein?
Futebol, cara, você tem que ver uns 10 pra ter um bom. Eu falo que futebol é o único jogo, o tempo que você não precisa o tempo inteiro procurar o objetivo do jogo. Você pode ficar trocando bola ali, sim, 30 minutos sem acontecer nada. Não precisa ficar tentando fazer gol. Sim. É o único esporte que você precisa tentar fazer o objetivo do esporte durante o tempo inteiro.
Porque tem uma coisa assim dos esportes americanos que eu curto também, mas é dificilmente o time inferior ganha, né? Tipo, é muito raro o time consideravelmente inferior, né? Tô dizendo porque assim, aqui a gente vê time de Série C, Série D ganhando do time de Série A, acontece. E isso lá é quase impossível. Dois times parelhos, você vai ter jogo, claro. É, mas o futebol americano, tipo, eu vi esse Super Bowl agora, que foi todo Super Bowl incrível, é uma coisa impressionante, né? Isso que é doido, porque não tem um Super Bowl que é a final Libertadores Palmeiras e Santos, entendeu? Não tem, todo Super Bowl é um negócio épico e tal. E no basquete também vai ser, né? Porque existe aí, pra vocês, um favorito nesse confronto do Heat com o...
Eu acho que o Denver ele é favorito.
É, né?
Começa pelo fator de eles jogarem em casa, tem um fator de altitude também, que é mais alto ali.
Ah, tem altitude lá também?
Tem. Mas não é tanto, uhum. 1.600.
Não é Uru.
Não é La Paz, né?
É.
Mas tem essa questão e tem que o time do Denver, eu acho que tem mais talento e é um time tão organizado, taticamente, quanto o time do Miami, né? Então, tem essa diferença de talento aí. Quando você... a gente pegou a série Miami e Boston. Boston tinha mais talento. A gente olha, Jason Tatum, Jaylen Brown, Marcus Smart, são jogadores que formam um grande elenco ali. Mas o time do Miami, Justinho, você vê que,
os caras que
não saíram do plano de jogo, ganhando, tá perdendo, eles estão no plano de jogo. Estão ali, mesma pegada, defesa forte.
Eu brinquei que era como se fosse o Real Madrid na Champions passada.
Isso.
Que parece que o time tá morto.
Exato.
Morto, e vai lá, e no final, pumba.
Exato.
Ganha o jogo.
Só que esse time do Miami também é assim. Né, eles defendem muito bem e tem um time mais alto, então tem uma vantagem de tamanho também. Você vai pegar o Jokic com o Adebayo, que são os dois pivôs, dá quase 10 centímetros de diferença.
Então, nossa,
o Adebayo tem 2,8, ele é um pouquinho mais alto que eu. 2,6, 2,8, e o Jokic tem 2,15.
Nossa.
2,15, pesa 130 quilos.
E é um trator.
Tem mobilidade.
É isso que é foda, né? Porque ele eu acho que ele meio que mudou um pouco isso do pivô, porque ele tem muita mobilidade e habilidade, né?
Então, assim, eu tive a oportunidade de jogar com muito jogador nascido nos países que formavam a ex-Iugoslávia. Croácia, Eslovênia, Sérvia, Montenegro. E eles têm uma cultura muito forte de basquete, né? Então, você percebe que a principal preocupação da cultura deles do basquete é desenvolver o fundamento do jogador. Então você pode ver, os caras que vão. Fundamento, os caras sabem todos. Né? Você pega o Doncic, que é esloveno. Ele também não é rápido, ele também não salta. Mas o cara sabe jogar no contrapé do cara. Ele tem uma habilidade, ele entende muito bem do jogo. A mesma coisa do Jokic, só que o Jokic tem 2,16, 2,15. Né? E vai dominando o jogo. O pessoal fala, ele não é muito rápido, ele não salta tanto. E aí o pessoal acha que ele não é bom fisicamente. Só que ele é muito forte e ele aguenta correr o jogo inteiro.
E arremessa pra caramba, né?
Exato. Então, eu acho que Denver tem um favoritismo, sim. Só que contra esse time do Miami, ele foi underdog em todas as séries. Uhum. Né? Jogou contra Milwaukee, que foi o melhor time da fase de classificação. Jogou contra Boston, que no ano passado chegou nas finais. O time mais tranquilo, entre aspas, que ele pegou foi o Knicks. E ganhou até com uma certa tranquilidade também. Perdeu, acho, dois jogos, mas estava dentro do planejado ali.
Você, Ari?
Eu tô com o Gui, acho que é isso aí mesmo. Miami não foi favorito contra ninguém, né? Então, e, pô, tô sendo esculachado, né? A gente tem uma galera lá na ESPN que é torcedor da cultura do Miami, né? A gente tem o nosso grupo aqui, aí tem os palpites, né? Primeiro jogo, primeiro que eu coloquei na série lá, meus palpites esse ano foram maravilhosos. Né? Porque o Miami, ele chegou como oitavo colocado pelo play-in, né? Aí perdeu o primeiro jogo para Atlanta e aí teve que jogar um jogo de vida ou morte ali contra Chicago para ir para os playoffs. E aí meu palpite era Milwaukee 4, Chicago 1.
Nossa.
Eu acho que eu fui pior ali. Eu cheguei e falei, independente de quem passar, Miami ou Chicago, 4-0.
Olha. Aí 1-0 pra Miami, aí os caras aí falam assim, ah, não vai ser 4-0, hein, Ari, agora vai ter que ser 4-1, aí 2-0 Miami, agora vai ter que ser 4-2, aí 2-1, vai, agora segura, agora que Milwaukee encaixa, aí 3-1, aí 4-1, aí ganhou, aí contra os Knicks, eu já nem falei mais nada, contra Boston, aí meu palpite 4-1 Boston, aí 3-0 pra Miami, os caras, não, 4-1 não vai dar, vai ter que ser 4-3. Então essa série aí...
Aí do 3-3 você falou, vai ser 4-3.
Só deixa o meu cachorro fazer palpite agora.
Ô, Guilherme, você foi jogador.
Sim.
Né? E você tem 2,04 metros, isso, certo? É alto, né? Você é alto desde bem jovem?
Sim. É, eu lembro...
Seus 16 anos, assim, você já...
Eu sou do interior de São Paulo. Uhum. Sou de Piracicaba e eu vim para São Paulo para jogar no Pinheiros com 14 para 15 anos de idade. Eu já tinha quase 2 metros.
Nossa. Caramba! Mas aí foi... A sua altura família, foi algo determinante. É? Falou, irmão, joga basquete, é o teu tamanho.
É, na verdade, assim, meus pais sempre estimularam, tanto eu quanto meus irmãos, a fazer esporte. Uhum. Né? Aquela coisa bem no interior, largava nós no clube lá depois da aula, ia pegar a noite e a gente ficava. Aí fiz futebol, natação, tênis de mesa, karatê, de tudo um pouco. E até que eu cheguei no basquete.
Karatê.
Karatê era uma exigência do meu avô pro meu pai. Fala, não, os moleques têm que saber se defender. Vai brigar na rua aí, vai apanhar, pô. Então, aprende a brigar, pelo menos. Que o karatê não tem nada disso,
né? Ah, claro.
É pessoal, pelo amor de Deus. Mas aprendi um pouquinho. Só que quando eu cheguei no basquete, é lógico que a altura ajuda muito. E eu comecei a jogar, comecei a ter um destaque muito, muito cedo. Né? Desde os 8, 9 anos, eu era mais alto, jogava bem e tal. E o fato de eu ficar sempre no clube o dia inteiro, eu ficava jogando, ficava treinando, meu pai ia jogar racha, eu ficava ali assim, puta, falta um, só pra eu entrar aqui, daí eu jogo um pouquinho com os velhos, né? E aí eu fui criando esse gosto, essa paixão, lá em Piracicaba tinha o time da Paula, né? O time da Magic Paula, e aquilo pra mim foi uma paixão, eu ia no ginásio, falando, nossa gente, elas vivem disso, que maravilhoso, eu quero fazer isso da vida. E aí sim, aí eu tive oportunidades, com 16 anos eu comecei a jogar no adulto aqui pelo Pinheiros, daí eu fui embora do país, fui jogar na Espanha, fui jogar na Itália, fui jogar na Ucrânia, joguei com a seleção brasileira por quase 20 anos, então eu tive uma carreira longa, boa, que eu morro de saudades, né? Mas a carreira do atleta ela é curta mesmo, e aí no meu último ano jogando, que eu estava jogando pelo Corinthians, apareceu a oportunidade já de eu começar a comentar, uhum, aqui na ESPN. Então eu fazia 2 jogos por mês só. Né? Só jogos de NBA, porque não fazia muito sentido eu comentar jogos do NBB eu jogando. E aí eu comecei e aí foi quando eu decidi parar de jogar. Falei, deixa eu ter uma oportunidade legal aqui, eu já vou continuar no meio do basquete. Aqui.
E assim, vocês falaram que...
Foi campeão o último ano dele, aí saiu por cima também.
Não.
Não?
Não.
Foi campeão com o Corinthians.
Não, não foi campeão.
Não foi?
Não, a gente classificou. Assim, foi o primeiro ano que o Corinthians voltou para a elite do basquete, né, no NBB. Então, aí a gente conseguiu classificar para os playoffs, passamos uma rodada de playoffs, jogamos contra o Brasília, que era o time que eu joguei 8 anos. Né? Foi uma belíssima vitória. E daí a gente perdeu para o Flamengo nas quartas de final.
Foi do Neto, né?
Não, do Gustavinho. Já era o Gustavinho. Foi o primeiro ano do Gustavinho lá. E aí eu falei, ah, não, tá bom, acho que o corpo começou a
pedir. Quantos anos você tinha?
Eu tinha 38, eu ia fazer 39.
É engraçado, né, que muitas carreiras de... Independente da modalidade, termina mais ou menos por aí, né? É um negócio que o corpo humano te chega nesse ponto. Você consegue jogar hoje ainda? Dói muito? Tá difícil?
Consigo, mas não tenho jogado. Uhum, né? Tá. Consigo, mas não tenho jogado. O fato das transmissões serem sempre à noite, os rachos são sempre à noite. Uhum. Eu tenho ido pra TV 3-4 vezes por semana à noite. Se eu chegar pra minha mulher e falar, viu, vou jogar uma pelada agora ali, acho que ela fala, tá bom, já vai e não volta não, fica lá.
Vocês estavam falando que tem a NBA, óbvio, mas tem a Liga da Europa lá e tem o Campeonato Espanhol, né?
Isso.
Que, fala que são os campeonatos de mais nível do mundo. Queria que você me falasse assim, tipo, qual é a distância que a NBA tá dessa galera e como é que tá o Brasil hoje no nível de basquete, assim?
Olha, a Euroliga, que é a melhor liga, né, que seria a Champions do futebol, ela é muito boa, mas ainda está atrás. Hoje você tem, né, geralmente os times de NBA fazem alguns jogos de pré-temporada contra alguns times europeus e perdem, né? Mas se você colocar algum time da Euroliga lá, para jogar a NBA, por exemplo, ele vai, sei lá, acho que vai ganhar uns 10, 15 jogos no ano, porque tem uma diferença técnica grande. Né? Agora, se você deixar esse time mais tempo ali, eles puderem se mexer um pouco mais, eles vão aprender o jeito deles de se encaixar.
Porque tem regras tão diferentes também.
Tem regras diferentes, né? Adoro
regras também,
velocidade,
né?
Do jogo. Velocidade, regras, né? Uma regra que pra mim é fundamental, que faz muita diferença, são a questão de que o defensor não pode ficar 3 segundos dentro do garrafão na NBA. Na FIBA pode. Isso muda completamente a questão da rotação da defesa. Né, o cara da Europa, ele deixa o cara lá o tempo todo no garrafão, vai fazer uma bandeira pra você ver. Você toma uma castanhada, você toma um toco, é difícil. Né? Na NBA, isso, o cara, ele, no momento que o cara tá saindo do garrafão, pra ele não ficar os 3 segundos ali, o cara dá o corte. Ele pega no contrapé, a rotação não chega. Né? Então tem essa questão da regra também. Agora, em relação ao nível do Brasil, a gente tá bastante longe.
É.
Tá. Tá, a gente vai... já teve, o Flamengo já fez alguns jogos contra o Orlando Magic, o time de Bauru também fez de pré-temporada. E mesmo os caras jogando com o time reserva e tal, tem uma diferença muito grande, sim, de nível técnico, nível físico.
É isso que eu ia falar, talvez fisicamente também.
Fisicamente também, tem uma diferença bem boa, sim.
É, isso foi uma coisa que a gente vai reparando, cara, pegar os jogadores de basquete, sei lá, de 20, 30 anos atrás, eles, comparado com os de hoje, os caras estão gigantescos de forte, sim, né? É. Tá, o LeBron é um exemplo, né, que o Michael Jordan não era forte desse jeito no auge dele, né?
É, ele era mais magrinho.
Mas mesmo assim, ele era um cara rasgado, né?
Uhum.
O Michael Jordan, sei lá, tinha 2%, 3% de gordura no corpo, era um negócio absurdo. Ele era um atleta fenomenal, tanto que é o cara que mudou o jogo por isso, né? Por esse estilo físico dele, né? E pela habilidade, óbvio, porque o cara era muito bom. Mas ele era muito rápido, muito mais rápido que os outros caras.
A velocidade
dele era um negócio assustador, né?
Salto também, né?
Salto, né? A gente fala essa diferença, né? Obviamente a NBA é o maior do mundo, mas assim, o investimento que os caras da NBA têm é tipo de um clube grande da Europa, né? E aqui o basquete aqui no Brasil...
Tem uma
Brasil...
parada de divisão também, que é de dinheiro da NBA, que é muito parecida, né?
Eles têm... lógico que a grande parte da receita da NBA vem de direitos de TV.
Uhum.
Né? E hoje, por isso que eles tendem cada vez mais globalizar o negócio, porque eles vendem para o mundo inteiro. Em vez de vender só para lá para os Estados Unidos, eles vendem para o mundo inteiro. Então tem uma grande parte e esse dinheiro é dividido. Aí tem lá as regras, enfim, não vou saber dizer.
Mas esse com os patrocinadores que começaram a entrar agora, esse dinheiro vai direto para o clube ou vai para a
NBA? Isso, aí cada time... Você tem os patrocinadores da liga e você tem os patrocinadores dos clubes. Isso, que eles permitiram uma coisa assim, pequena, simples, para não poluir também os uniformes. Né? Mas os times lá, eles têm os patrocínios deles também, que eles fazem as ativações, seja no ginásio, seja na cidade. Né? Se você pegar um jogo de League Pass e começa a assistir lá, você pega no intervalo, tem um monte de promoção nos intervalos, que é o patrocinador local ali que tá promovendo aquilo. Então eles têm muita. Tá. Eles conseguem ativar muito ali na comunidade deles mesmo, os patrocinadores.
Na cidade, região.
Né? Então eles conseguem fazer um negócio muito rentável, né?
Porque bilionário, você tem... né?
É bilionário.
Bilionário. Os donos são bilionários.
Sim. E se for pensar que o atleta são do quê? 15 atletas no máximo? Nem isso, né?
15 atletas. Clube,
né? Então é bem menos do que o futebol, no caso.
Sim. Eles podem até ter, em pré-temporada, até 20 jogadores, né?
Se eu pensar que contratos milionários vão ter, tipo, muito grandes, vão ser no máximo 5, então ainda é muito rentável, né?
Eles têm a questão do salary cap também, né? Então, eles colocam lá um teto de salário, que acho que esse ano vai para 130 milhões, alguma coisa nesse sentido. Não é que os times não possam passar, mas a partir do momento que eles passam, eles têm umas multas, né? Então, a partir de 130, vou chutar, tá? Não é bem isso, mas 130, 150 milhões, eles estão pagando 50 centavos de dólar para cada dólar que você passa. Uhum. Passou dos 150, é 1 dólar. Aí passou dos 170, já vai para 4 dólares para cada dólar a mais que você gasta. Então, aí começa a ficar pesado para os caras, o cara começa a dar uma segurada. E esse ano vai complicar ainda mais. Eles mudaram de novo a regra, vão ter que dar uma estudada nisso para entender como é que
funciona. Mas isso faz parte, né, para você equilibrar o negócio, né? Isso fora e o draft, né? Eles...
Acho que é igual no futebol americano, que o cara que foi em último é o primeiro que escolhe. Isso,
na NBA tem uma loteria, né? Para os caras não chegarem no final da temporada e simplesmente largarem.
É legal.
Aí a NBA criou uma loteria do draft, né? Então os últimos ali, os quatro últimos, eles têm. O último tem uma porcentagem um pouco maior do que o penúltimo de sair a bolinha lá.
Inclusive, esse ano foi o último, né?
Esse ano...
O quinto, né? Que era
isso,
o quinto com menos
chance. O Detroit Pistons, que era foi o pior time, ele vai ter, acho que, a quarta escolha. Quinta escolha. Aí ficou ali...
Aí Santo Antônio primeiro, não é isso?
Santo Antônio, os caras estavam brigando pelo
Ariane,
francês,
né?
Lá, que
é um fenômeno, diferente, né? Mesmo? Eles falam que o próximo número um é...
É o francês?
É o francês.
O cara tem 2,23 metros.
Rapaz!
Habilidade de alarmador.
Uhum.
Arremesso de fora, 2,40 metros, então, de envergadura.
Quantos anos? 19 ou 20.
Ele
caiu no melhor time, né? Que é o San Antonio.
Ah, é o Popovich ainda?
É o Popovich ainda. Então, a cultura deles lá de... Por exemplo, você não vê o San Antonio fazer nenhuma movimentação assim, milionária, em troca.
Loucuras, em loucuras,
pegar o LeBron,
né?
Tentar pegar o Kevin Durant, pegar o Kyrie Irving. Os caras não fazem isso. Né? Os times bons que eles tiveram, todos via draft, né? Então, o Tim Duncan foi draftado pelo time, o Tony Parker, o Manu Ginóbili, todo mundo chegou para esse time e foi se envolvendo nessa cultura criada lá pelo Popovich, que é um gênio, talvez o maior técnico da história da NBA. Então, esse cara vai chegar na NBA com essa cultura, né? Ele é francês, um dos maiores ídolos do San Antonio Spurs, que é o Tony Parker, também é francês. Vai ser meio que um mentor dele.
Bozial também jogou lá, não jogou?
Jogou.
E vai ser meio que o mentor do cara. Então, assim, não tinha lugar melhor para ele cair na NBA do que o San Antonio Spurs. É capaz de a gente ver coisas assim, pô, o Popovich tá louco, não vai botar o cara pra jogar. É capaz de ele jogar um jogo, 10 minutos, até ele acostumar. O Gui, a gente teve o Thiago Splitter, né? Pô, o Splitter jogou no San Antonio Spurs um tempão. E aí, uma conversa que a gente teve com o Splitter, uma entrevista, ele já era um dos melhores pivôs na Europa, ele chegou no San Antonio Spurs e ele simplesmente não jogava. Uhum. O cara não botava pra jogar. Não, aqui é assim, aqui você vai ter que esperar. Aí depois começou a jogar, campeão.
Até, isso que eu falo, até foi campeão, né?
Demora, é uma cultura criada
Ele conta a conversa que ele teve com o Popovich, né? Que ele tava insatisfeito, porque ele não tava jogando. Ele era a seleção da Euroliga.
Ele já era uma big nome. Star lá fora, né?
Total. E ele treinando bem, né? E aí o Popovich chegou pra ele e falou: Thiago, vem cá, você tá bravo? Ele falou: tô. Porque você não tá jogando? Falou: eu acho que eu posso ter condição pra jogar, tô treinando bem, tô fazendo tudo que você pede e tal. Ele falou: Thiago, é o seguinte, o nosso time aqui, ele já tá montado, a gente tem um planejamento de alguns anos já. Esse ano, eu tenho pouco espaço pra você, mas a partir do ano que vem, você vai ter mais espaço porque tá no nosso planejamento. Continua fazendo o seu trabalho, que eu tô vendo o que você tá fazendo, tô vendo que você tá melhorando, mas por enquanto eu tenho que respeitar o que eu combinei com os outros também. Né? Então, a gente vai seguir nesse planejamento. Cara, dito e feito. Ele não jogou. Jogava quando, né, precisava, machucava, ele já entrava. Mas ele teve que esperou um ano. No outro ano, ele virou titular do time. Uhum. E aí ele foi um peça importante, inclusive.
Marcando, né, também.
Inclusive, pro título que, que eles ganharam. E ele também teve que mudar o estilo dele jogar. Porque na Europa ele recebia a bola, ele jogava de costas pra cesta e tal. No San Antonio Spurs, ele era muito mais bloqueando e recebendo o que sobrava pra ele, né? Porque você tinha Tim Duncan, você tinha Ginóbili, você tinha Tony Parker.
E os caras todos arremessavam, né?
Todos.
E ele tinha mais dificuldade comparado a eles, né?
É, exato. Mas ele, próximo a sexta, sempre foi muito bom.
Não, inclusive, ele foi muito importante, principalmente, eu lembro, nas finais, na defesa, né? Ele pegava muito rebote, posicionava muito bem, porque ele era mais forte que o Tim Duncan, que era mais magrelo, né?
Sim.
E ele ajudava muito nisso, né?
E tinha mais a função também, né? Porque o Tim Duncan, ele tinha uma responsabilidade, um papel no time muito mais de anotador. Ele era um ótimo defensor também. Só que o técnico agora falou: gente, não vou arriscar o Tim Duncan fazer duas, três faltas rápido aqui, que depois tem que tirar ele. Né? Então eu colocava o Thiago pra marcar. Thiago, desce o cacete aí. Que...
Então, eu ia te perguntar isso. É, assim, na NFL a gente tem muito isso de coordenador ofensivo, coordenador defensivo. Na NBA, tem muito isso de dar a vida mais na defesa e você e o outro dar mais a vida no ataque. Como é que funciona isso? Porque, assim, lógico que todo mundo no ataque participa, todo mundo da defesa tem que participar, senão sobra. Mas tem uns caras que são mais dedicados pra isso?
Você tem muito, muita questão de função, sim, mas como é esse jogo dinâmico e diferente da NFL, não dá para você tirar um time, para colocar um time para atacar, colocar um time para defender, você precisa que o jogador ele seja minimamente decente, tanto no ataque quanto na defesa. Se ele é muito bom defensivamente, ele pelo menos meter bola no ataque, ele tem que meter, senão você tem problemas. A gente tava vendo o próprio Lakers esse ano, ele tinha o Vanderbilt, que era um baita jogador defensivo. Só que ele não arremessava. O que o time adversário fazia? O homem dele largava ele e ajudava os outros. Então você tinha menos espaço para LeBron, você tinha menos espaço para Anthony Davis. Esse é o problema. O cara começa a te batizar ali, né? E a mesma coisa na defesa. Se o adversário percebe que tem um defensor ali que ele é muito ruim, os caras atacam ele todo santo ataque. Todo santo ataque. Cria desequilíbrio ali. Então você tem que ser, pelo menos, aceitável Na outra função que você não é especialista.
Tem que ter, né, pelo menos um pouco de equilíbrio, vamos dizer assim.
Exato. Você é daquela opinião, Gui, que ataque é talento e defesa é vontade?
Caraca.
Não. Eu acho que o ataque ele é talento, mas ele precisa ter muita dedicação. E a defesa, sim, você precisa ter mais dedicação, sim. Eu acho que a defesa você precisa ter essa questão da vontade, do desejo de defender. Mas, cara, se você não defender, é uma coisa que tem que ser meio que natural. Se você não defender, você tem que ir pro banco, porque senão seu time não vai ganhar. É um jogo coletivo.
Você tem que fazer as duas funções,
né? Ser um jogador completo.
Eu, assim, enquanto eu jogava, eu nunca fui... Minha característica era muito mais conhecida pelo ataque do que pela defesa, né? E eu não tinha, assim, tanta flexibilidade, mobilidade de um contra um, mas eu me garanti no quê? Rotação defensiva. Uhum. Eu entendi, eu comecei a entender como funcionavam os ataques para eu não sofrer, né? Então eu me garanti ali, não sofria tanto.
Furava caminho, né? Cortava o caminho ali.
Cortava de algum caminho, jeito, precisava fazer o esforço, fazia, claro que fazia, senão não ia jogar. A gente teve um técnico da seleção que foi o Rubem Manhã no argentino, que quem não defendia não jogava. E eu jogava.
Eu queria fazer uma pergunta pra eles, Dava, sobre o Jimmy Butler. Que a entrevista dele coletiva essa foi muito boa, né? Que ano passado ele falou que nós vamos voltar aqui na mesma situação que tá acontecendo e nós vamos ganhar. E ele fez exatamente isso. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre essa mentalidade dele, assim, e o que tanto que influencia no grupo.
Cara, é impressionante você ter um cara que ativa esse modo playoff como ele ativa. Ele vira outro jogador, ele vira realmente uma super estrela da liga. A gente estava brincando ontem que o Jimmy Butler na temporada regular, o Gui até falou, ele faz um enoturismo pelos Estados Unidos, ele conhece cidades, vai lá ver um prédio que bonito, e ele aproveita que o time está na cidade e ele vai bater uma bolinha.
Entendi. Né? Aí, aquela bolinha de férias ali.
Mas quando chega é impressionante como ele é decisivo nesse momento. Ele ativa o modo dentro dele que ele vira outro jogador.
E provoca, né? E aceita a provocação.
O cara, ele é muito bom, ele é muito físico, ele tem uma mentalidade muito vencedora. Eu acho que vai muito dessa cabeça que ele tem, né? Dessa criação mesmo do Jimmy Butler, de ter aquele foco, assim, cara. O cara não se distrai em nenhum momento. Nada tira a concentração, o foco dele durante o jogo. É impressionante. E assim, combinado, claro, com o talento, com a habilidade que ele tem. Mas eu acho que essa mentalidade que ele tem em playoff, principalmente, pra mim é o mais assustador, assim. Porque você vê os caras bons, mas quando chega um jogo grande... O cara sente, a gente viu...
Pô, o Tatum tem sendo criticado por isso, né?
Bom, jogos de 51 pontos, recorde em jogo 7, mas aí no outro jogo ele vai lá e faz 17 pontos, faz 7 pontos, fica 3 quartos sem pontuar. Então, e o Jimmy Butler, isso não acontece com ele pode até errar, que é normal, pode acontecer.
O cara, a bola não cai, né?
Não cai, mas ele não para de tentar, ele não para de ele não sai do jogo dele, continua agressivo, Eu acho impressionante. Acho que tem poucos jogadores na história da NBA né, que tem essa mentalidade assim, que ele tem de ganhar. E coisa que o Jordan, por exemplo, tinha talvez mais ainda.
Ao extremo, né?
É.
Jordan, ele inventava coisa na cabeça dele para se motivar, né?
É, os caras falavam, para quem viu o documentário, que o jeito que o cara comemorou com a torcida, ele pegava aquilo como, tipo, ah é? Você vai comemorar assim, então espera o próximo jogo. Como motivação, né? Algumas coisas bizarras.
É, tem uma que ele inventou história, de que um novato tinha falado alguma coisa para ele do outro time. E ele foi lá e arrebentou com o novato e tinha sido tudo mentira. Tipo, falou, não, esse cara aqui me provocou assim e tal. E foi lá e meteu 50 pontos. E depois foram checar, não tinha falado nada. Ele inventou na cabeça dele só...
Cara, há um tempo atrás eu vi um... Eu não sei que programa na TV que o Oscar Schmidt...
Uhum.
Ele é colocado numa quadra, tudo apagado. E bota
foi
pra ele...
Foi Faustão, isso. Foi assim, muitos anos foi,
atrás. Muitos anos.
Sim.
E que ele fala que lance livre... É um bagulho automático, que é aqui que... Porque tava falando, por que os caras perdem... Os caras, insano, jogador, pica, chega lá e perde o lance livre, que não tem ninguém, é só acertar. Ele fala que é isso aqui, é. Né? Que ele, e ele mostra aqui, no escuro, ele tava acertando os lances livres. É isso mesmo?
É isso. O lance livre, ele é um momento que pode ser muito tranquilo, mas que pode ser também muito tenso. Né? E você imagina você tá decidindo uma final de campeonato, seu time tá perdendo por 2 pontos, você tem 2 lances livres para empatar, uhum. E não perder o jogo e falta 1 segundo. A pressão tá toda ali e a questão é, se você pensar nisso, já era. A pressão ela fica muito gigante. Né? Então, uma coisa que a gente sempre fala, você vai treinar lance livre, faça a rotina, porque a rotina vai fazer com que você foque naquilo que você tem que fazer e não em nada mais do que tem. Então, sei lá, se você bate a bola 3 vezes, dá uma respirada que nem fazia Hortência e arremessa, quando você vai treinar, faça sempre isso.
Como é que você fazia?
Eu não vou lembrar, mas eu acho que eu dava umas 3 quicadas, 3, 4 quicadas, respirava um pouquinho assim e mirava sempre no fundo do ar, né? Que era uma das coisas que eu sempre coloquei, né? Você vai arremessar, porque quando você mira no fundo do aro, você, obrigatoriamente, você tem que dar mais arco na bola.
Uhum.
E aí você tem um ângulo melhor para a bola entrar na cesta. Então eu pensava nessas coisas pra
e
não pensar.
Tinha, tipo, uma quantidade que você batia de lance livre por
Eu dia? Acho que eram 4 ou 5 vezes. Eu não lembro agora porque faz tempo já.
É o quê? Mais uns 10? Quantos?
O quê? Quantos lances livres eu batia? É. Pra treinar? Pô, lance livre é pelo menos uns 40, 50 todo dia.
Caraca!
Todo dia. Né? Mas lógico, no começo, quando eu não acertava lance livre, eu fazia mais.
Uhum.
Aí depois você vai pegando o jeito, você já vai fazendo um pouco menos, já precisa treinar um pouco menos. Mas arremessos mesmo em geral, 200, 300, 400 por dia, aí a depender do período da temporada que você está, você treina mais, treina menos.
Eu fiz o podcast com ele, né? O podcast dele. Aí, uma semana antes assim, do podcast dele, a Gabi, a mulher do Giovannone, ela postou no Instagram que enterrado era superestimado.
Ah.
É. E aí, isso foi engraçado, porque ela postou que enterrado é superestimado, e aí o post seguinte dela era uma baita do enterrado do Paul George, que tá um 360 e tal. E esse enterrado aqui? Aí eu respondi, falei, não, enterrado é superestimado. Mas não é isso. Aí, fui fazer um podcast com ele, ele perguntou o que era superestimado. Aí a Gabi falou da enterrada, eu falei que o lance livre era superestimado. Aí ele ficou bravo. Aí depois ele postou lá no Twitter lá que ele tinha 92, porque eu falei que 75% de aproveitamento no lance livre e 90% era a mesma coisa.
Não
aí é. ele ficou bravo, não aí ele botou é. Lá, falou assim, aí ele tinha. Aí depois eu fui descobrir que ele teve 92% de aproveitamento.
É. Nas finais.
É, porque o Jimmy Butler, se ele tem 75%, ele erra no último jogo que ele tinha que fazer as 3.
Pois é, não, exato. Mas eu já passei pelas duas situações. De ter lance livre no último segundo para empatar e errar. E já ter lance livre no último segundo para ganhar e acertar. Uhum. E, cara, acontece, né? Até tem uma declaração do Oscar que ele fala que não pode errar lance livre no final, mas já aconteceu com ele também. Uhum. Né? Se puxar aí, se puxar a história. Porque acontece, por mais treinado que você está, às vezes você está concentrado e tal, e isso não faz 100%, é impossível fazer 100%. Stephen Curry, que é o melhor arremessador de lance livre da história, tem 91% na carreira.
Uhum.
Então, de 10, ele erra 1. Uhum. Não tem jeito, independente do momento.
Foda.
Né? Mas a questão é você não fazer disso um grande problema na sua cabeça. né? Porque senão você vai. Senão isso acaba virando uma bola de neve e você não arremessa mais lance livre. Tem uma história de um cara na final de 94, entre Houston Rockets e Orlando Magic. E o primeiro jogo, acho que era em Orlando, era Shaquille O'Neal contra Quinho Olajuwon. E o Orlando tava pra ganhar esse primeiro jogo. E teve o Nick Anderson, teve 4 lances livres pra ganhar o jogo. E ele errou os 4.
Cara. Nossa!
E ele era um bom jogador, confiante e tal. Cara, depois daquilo, a carreira dele fez assim, ó.
Caramba! Mas
caiu, assim. E a gente teve até uma oportunidade de entrevistar ele no ESPN League. E o Paulo perguntou pra ele disso. Ele falou, e aí, como é que foi? Ele falou, cara, minha carreira despencou, porque é uma questão psicológica. Nossa,
ele fala, a puta.
Fala, é bem...
E a série foi varrida, né?
E foi 4-0 pra Houston. Isso, série. Porque aconteceu no primeiro jogo e tipo, parece que acabou, não com a moral dele, mas com a moral do time inteiro. Uhum. E aí depois o outro time...
Eu tava falando isso, que eu acho que talvez a NBA, de uma maneira geral, seja o esporte, assim, né, o basquete em si, mas a NBA especificamente, porque todos os caras que estão na NBA... Provavelmente eles foram o principal jogador de alguma faculdade. Então ele já carrega uma pressão desde muito pequeno. Isso não acontece, por exemplo, no futebol o tempo todo. Porque a pressão do zagueiro não é a mesma do atacante, mas esses caras da NBA geralmente são. Talvez seja o esporte que mais dependa da confiança. Tem, tipo assim, principalmente em momentos decisivos, porque você errou aqui, mas a próxima vai ser você de novo. E você precisa acertar. E isso é muito foda, né? E eu queria saber como é que trabalha isso na cabeça, assim.
Cara, eu acho que o trabalho é essa questão de você ter rotinas, né? Quanto mais rotina você tem, menos você... Quer dizer, mais você dissipa essa pressão, né? Porque você continua fazendo aquilo lá, acreditando que é o certo, independente se é certo ou se é errado. Uhum. Né? É lógico, quando você é mais novo, essa pressão é muito maior. Quando você já tem um pouco mais de experiência... Liga o F ali, né? Um pouquinho, tá bom. Errei, paciência. Né?
Você lida melhor com errar.
Exato.
Também, né?
O que a gente fala é, tipo, as coisas que você não pode errar é o quê? É fundamento, é questão de defesa, é coisa que você não precisa ter um ajuste fino. O arremesso é um ajuste fino. O arremesso é só o momento final de tudo aquilo que você fez antes. Né? Então, as outras coisas, você tem que se focar nessas outras coisas pequenas de fundamentos, que é mais difícil você errar. Depois, se você erra um arremesso, você pode acertar, você pode errar. Mas se você faz todo o outro trabalho antes, a chance de você sair com sucesso é muito maior. E dessa maneira você consegue
preparar para todas as situações, assim, né?
É. Eu acho que E tá bem fisicamente também, né? Acho que o estar bem fisicamente faz com que você eventualmente consiga fazer uma cesta fácil. E às vezes basta uma cesta fácil, um lance livre, para você retomar essa confiança.
Cara, falando desse negócio de jogar na NBA, né? O quão difícil é chegar, né? Eu parei eu não gosto quando falam que jogador da NBA é ruim, né? Tipo, esse cara é ruim. Cara, esse cara não é ruim. Não tem a menor condição do cara ser ruim. Porque assim, pro cara chegar na NBA, ele tem que começar a carreira dele muito cedo, jogando em high school em alto nível. Depois que ele joga high school em alto nível, que tem muito mais high school do que a universidade, o cara tem que ir para a universidade.
E ele tem que ser escolhido nessa...
Tem que ser escolhido nesse processo aí para ganhar uma bolsa para a universidade. E aí tem que se destacar na universidade, no meio de mais 250 universidades.
Ele tem que se destacar na sua primeiro, para depois nas outras.
Para depois chegar num draft, que são 60 escolhidos a cada ano.
De quantos?
De, sei lá,
Mais de 300 universidades.
São milhares.
Se eu pensar que 300 universidades vezes 5.500 pessoas passam 60.
E aí, pra chegar nesses 1.500, você tem que passar em 30 mil antes.
Uhum. Não, e se você for o melhor da sua faculdade, não quer dizer que você vai ser o melhor. Vai ser pensado pro draft.
Teve um cara aí, chegou agora, acabou o campeonato universitário. Pô, o cara, o bigodinho lá de Gonzaga lá. Sim.
Jogador histórico, ele
jogador
foi.
Histórico.
Você tá falando de agora, não?
Falando
não,
agora.
Aquele...
Não, falando agora.
Adam Morrison, lembra desse também?
Falando agora.
Sim,
Fez 35 pontos no jogo de basquete universitário, que é um número absurdo. O time dele, inclusive, perdeu a final. Esse cara, você olha pra ele e vê que assim, não tem. Posso até queimar a língua, mas você vê que ele não tem, assim, o shape pra jogar na NBA. Se ele chegar na NBA, ele não vai ser. Uhum. Não vai ser top, não vai ser... E hoje a universidade, se ele não estiver jogando, os caras não ganham um jogo. Porque ele é grande, ele é forte e tal, mas quando ele chega na NBA, encontra os caras maior que ele.
E aí ele não vai conseguir fazer metade do que ele consegue fazer.
Tem um cara que eu vi muito, acompanhei, que eu acho que foi até você que fez esse college, se não me engano. Cara, era a universidade de, acho que é Creighton, que era o Ben McDermott, que era, ele foi pra NBA, e ele, se não me engano, ele bateu o recorde de quase todos os pontos do college, foi o maior pontuado da história do college. Todo mundo, caralho, vai ser, tipo assim, ele foi um jogador mais um na NBA, assim, e ele foi, tipo, na universidade, ele é o cara com mais pontos da história, pô. Você fica tipo, quê?
Mas tem muita história dessa, assim, né, que o cara joga muito bem, no universitário, esse acho que é Adam Morrison, que jogava também em Gonzaga, ele foi um jogador histórico, o cara não conseguiu jogar na NBA, né, porque você tem umas, a NBA, beleza, o cara precisa ser um destaque, mas eles têm alguns critérios para ser escolhido. Eles vão olhar a altura, envergadura, vão olhar quanto o cara salta, a velocidade dele, e a parte técnica vem um pouco depois. Eles olham, primeiro eles olham o físico, depois a parte técnica, e hoje eles estão olhando muito o perfil da pessoa. Que tipo de perfil é? Um cara que trabalha sério? Como é que é a família dele? Começa a estudar qual foi a criação que ele teve.
Ainda mais agora com o Jamoran, tudo.
Pra entender também se pode ser um jogador que tenha sucesso. Né? E aí tem as coisas que também não é garantido. Você ter a primeira escolha do draft, não é garantido que você vai ter um jogador de sucesso. O Jokic, nós estamos falando aqui, o Jokic. Ele foi escolha número 41.
Nossa!
Ou seja, os primeiros 30 do draft, eles têm contrato garantido. Os outros 30, não. O time pode dar o contrato pra ele ou não, mas o direito é do time.
Caraca,
bom, ele foi escolhido, e a história engraçada é que durante o draft é transmitido, enquanto foi escolhido o nome do Nikola Jokic, apareceu uma propaganda de tacos.
Que isso,
cara. Nem a foto do cara colocaram. Tipo, beleza, número 41, tá bom. E o cara se tornou o que se tornou.
O Tom Brady é uma história parecida, né?
O Tom Brady foi o número 200, né?
Não, 599. Né?
Não, 199. Acho que não tinha 500 ainda. Será que tinha?
Ah, sei lá.
Acho que era 199. Foi um negócio assim.
Caraca.
Mas o
quinta
Jokic,
rodada, sexta rodada, precisa ver.
E tem uma entrevista do Jokic, ele novinho ainda, que ele fala, eu não sou tão rápido, eu não salto tanto, mas eu gosto de jogar basquete.
Cara, olha só, a gente tem que, infelizmente, estamos chegando no fim, mas eu preciso perguntar um negócio para vocês sobre o LeBron. Na verdade, são duas coisas. Uma, tá chegando no final, né, porque já tá com 36?
8.
38 já? Então, 38. Tá chegando no fim e, se, porque eu já vi muitas dessas discussões, né, LeBron, Michael Jordan, né, eu acho que todo mundo ainda tem um consenso que o Michael Jordan nunca vai ser superado, mas existe discussão, vocês acham?
Quer responder essa, ele quer responder primeiro?
Ah, eu só acho que o LeBron é um fenômeno do esporte. Eu nunca vi ninguém com a idade que ele tem fazer o que ele faz no nível que ele faz. Nenhum esporte. Você está falando do Tom Brady. Tom Brady foi campeão com 45 anos. É outro esporte, outro completamente diferente. Ele precisa ser bem protegido.
Ele precisa mais dos braços. Mais do cérebro do que...
Perfeito nos lançamentos dele, nada para falar dele. Maior campeão da história da NFL, mas é diferente. LeBron tá usando o físico dele o tempo inteiro, jogando contra cara que é 10, 12, 15 anos mais novo que ele.
E sempre um entrando novo, né?
E jogando no nível mais alto, né? No nível que você pode, em algum momento da temporada, falar que ele tá jogando no nível de MVP. Né? Então, eu nunca vi nada parecido em nenhum esporte.
Nem o Jordan?
Não, porque o Jordan com 38 anos... Ele
parou.
Ele foi campeão com 36, né, em 98, 36 acho que ele tinha em 98, fantástico também, mas assim, jogar no nível que ele joga, e outra coisa, hoje é mais físico ainda, né,
mas... E o jeito que o LeBron carrega o time também, igual esse Lakers agora, por exemplo.
Eu acho que até, a gente até discutiu isso bastante nessa série, né, que talvez tenha sido errado ele fazer o que ele fez. Né, porque ele se desgastou demais, mas a competitividade que ele tem dentro dele é fenomenal também, então é maior que ele de ter que se poupar ali para fazer alguma coisa. No último jogo contra a Denver, ele jogou os 48 minutos com 38 anos de idade, fez 40 pontos no jogo, fez tudo que ele podia e o time perdeu. Mas ele fez tudo que ele podia, você não vê isso, você não vê. Para mim ele é um fenômeno, é um caso único no esporte, o LeBron James. Não tem, pra mim, não existe nenhum tipo de comparação dele com qualquer outro atleta pra jogar com 38 anos, pra jogar no nível que ele tá jogando, pra você colocar ele talvez como um dos 5 melhores jogadores ainda da NBA, na idade que ele tem.
E você acha que vai ter quantos anos ele?
Cara, eu acho que ele tem mais... Eu acho que assim, eu não sei
se ele falou lá do filho, né?
O sonho dele é jogar com o filho dele que entrou na faculdade agora, né?
Ainda falta um pouco então, né?
É, pode ser que seja no próximo ano, né?
Ah, é já?
É, pode.
Ah, ele pode ficar um ano e
ir pra NBA.
Ah, tá. Pensei que tinha que terminar, né?
Não. Então, vamos ver se ele vai pro filho dele, né? Quem vai draftar o filho dele, porque quem draftar o filho do LeBron vai ganhar o LeBron.
Exatamente, tem isso.
Mas tem uma coisa, né, Ari? Ele até falou nisso, ele falou que esse é o sonho dele, mas é que ele, eu acho que ele começou a entender que ele está colocando um pouco de pressão no filho, falando isso.
Sim.
Né? Então ele falou, isso aqui é o meu sonho, eu não quero colocar esse peso para cima dele. Agora, em questão, eu acho assim, o Romulo deu uma resposta uma vez para a gente, falando, e eu concordei com ele, falou, o LeBron tem a maior carreira. Né? E o Michael Jordan é o maior jogador. E eu concordo com isso. Em questão de tecnicamente, olhando um jogo mais frio, assim, né? E eu acho que essa comparação ela ainda é injusta, porque o LeBron ainda está jogando. Então a gente tem a memória, a imagem do LeBron muito viva. Então a gente estamos vendo todo dia o LeBron James jogar, todo dia highlights do LeBron James. Aí a gente não vê mais o
todo
Michael
dia Jordan. Ele levando um time à final e aí
isso,
fala, nossa.
Né? Então eu acho que essa comparação ela vai ser mais justa. Tipo, quando depois de 5 anos que o LeBron parou de jogar. Vamos fazer essa comparação agora. Eu acho que é mais até mais fidedigno e mais justo com os dois lados. Né? Mas, pra mim, Michael Jordan é insuperável. Tem um pouco de saudosismo nisso? Tem, é óbvio. Eu cresci vendo o Michael Jordan jogar, vendo, fazendo aquelas coisas. E realmente, o domínio que ele teve nos anos, naqueles 6 anos em que eles foram campeões, é uma coisa que a gente não consegue ver de novo.
Voltar também, ganhar, isso tem toda uma história,
isso nunca mais vai acontecer.
Né?
Não.
O quê? O
domínio?
O domínio de 6?
6 finais seguidas, o cara ganhar todas, nunca mais.
Só o Sevilla na Europa League, né?
Não tem como. Porque...
E agora ele chegou a 7 finais e ganhou 7.
É mesmo?
O Sevilla, bizarro.
Caramba.
Pois é. Bom, gente, parabéns, muito obrigado. Foi muito. Pra mim, Sevilla. Muito obrigado, Sevilla, aqui. Boa transmissão pra vocês. Boas finais aí. Vocês podem assistir, galera.
Com essa dupla, né?
Com eles dois na ESPN ou no Star Plus. Qual ESPN que vai ser?
ESPN 2.
Na ESPN 2 ou no Star Plus, vocês vão poder assistir também e podem vir visitar. NBA House aqui, que a tá gente vai voltar irado aqui, isso aqui,
mais
tá?
Mais pra frente, né, Dava? E quem sabe aí no jogo 7 a gente não volta a fazer com os dois também.
É. Vamos ver como é que vai estar, né, o negócio.
Chega no jogo 7.
Então, exatamente. Você
acha que vai ser 4? Vai ser 4? Vai ser varrida, né?
Pra mim é Denver 4-1.
É mesmo?
Mas eu posso.
Você vai errar, fala aí.
Eu coloquei 4-2.
Mas pra vocês é mais legal que tenha os 7 jogos?
Claro, claro. Né? A gente quer 4-3. Aí pra quem é, não importa. É que o palpite a gente tem. O pessoal sempre pergunta, a gente tem que dar. Não vamos ficar em cima do muro. Ah, não, que vença o melhor. Não. A gente vai lá e dá o palpite. Acho que fica dar mais pimenta no negócio.
Tem que liberar os caras pra eles não chegarem atrasados. Porque exatamente. São Paulo, né,
David? São Paulo é loucura. A gente vai lá pra Zona Leste e vai demorar as 2 horas.
Vai.
Mas isso aí, rapaziada. Muito obrigado a todo mundo que ficou com a gente aqui até agora. E a gente se vê à noite no Fla-Flu, tá? Obrigado, gente. Valeu. Tchau.